vamos então receber o nosso pastor.
Eu amo, eu amo a que ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário.
Eu amo, eu amo
que ele primeiro me amou.
Inclinamos nossa cabeça para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui hoje reunidos para adorar o Teu santo nome, a Tua santa presença. Ó Senhor, estamos confiando de que algo Tu tens preparado para Teus filhos. Oramos para que o Teu Espírito seja derramado em nossos corações e Tu venhas, ó Senhor, operar as Tuas maravilhas. Venha, ó Senhor, ajudar o Teu povo nesse dia final da nossa jornada. Nós necessitamos de Ti, ó Senhor. Venha abençoar hoje, Senhor, cada um. Venha tomar o controle dessa reunião. É o que nós Te rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode dizer graças a Deus. Vamos ver se você se lembra ainda, quando eu estava na África, eu dizia aleluia.
Amém.
Aleluia.
Amém.
É, mas eles quase me derrubavam com o amém deles. E eu não sabia por que eles sempre diziam amém quando dizia aleluia, né? Eu dizia aleluia e eles gritavam amém, né? Chegar a parar a pregação, né? Amém? Vamos tomar a nossa Bíblia, irmão, né? Abrir no livro de Efésios. Vou pedir para o Jefferson passar aqui. Efésios 6. Efésios 6. No verso 10. Tem o livro de Efésios na sua Bíblia? Não, ela é uma Bíblia das boas. Começando no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Abramos também Romanos 12. Verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, Pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus abençoe a sua palavra, podeis tomar vossos assentos. Estarei hoje intitulando um tema, Conquistando o Inimigo, parte 1. Eu penso que vou ter várias sequências nesse assunto, para tentar pelo menos trazer o máximo possível para o entendimento em relação a essa situação da palavra. Conquistando o Inimigo, parte 1 hoje, né? Agora nós temos que entender e compreender que nós temos um adversário. Ele é o nosso inimigo, o inimigo de nossa alma. E esse adversário chama-se Satanás ou o diabo. E ele sempre está nos atacando. E quando ele nos ataca, então temos que nos defender desses ataques ou contra-atacá-lo com a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus foi a arma que Deus nos deu. Veja, Deus nos proporcionou o que mais forte, o mais poderoso poderíamos ter, que é a sua palavra, que é o poder de Deus. Então esse poder de Deus é nos colocado em nossas mãos por meio de sua palavra. Um certo irmão, uma certa ocasião, disse: ore por mim, pastor, porque Satanás anda sempre detrás de mim. E esse pastor respondeu: que bom. E esse irmão falou: como que bom? Ele está atrás de mim? Aleluia. E o pastor respondeu e disse: se ele anda atrás de ti, é porque ele ainda não tem você nas mãos dele. Se Satanás não tem você nas mãos dele, então ele terá que vir atrás de você. Se ele tiver alguém nas suas mãos, ele não vai vir mais, porque já tem ele, né? Então o diabo, ele vem para atacar, né? E quando ele nos ataca, quando ataca você, é porque você ainda não está nas mãos dele. E esperamos que você nunca esteja nas mãos dele, né? Então nós temos que nos defender. Não que ele só nos ataque e nós vamos ficar sofrendo os ataques. Nós temos que nos defender e também nos contra-atacar através da palavra de Deus. O que Satanás quer é que você não alcance a vida eterna. Esse é o objetivo, né? Ele não quer que você seja liberto de maneira nenhuma. Veja, ele prende as pessoas. Jesus nos fala que somos libertos pelo conhecimento. Então um dos ataques do diabo é que você não tenha conhecimento de causa, você não tenha entendimento das coisas, porque aí você está aprisionado. Ele também não quer que você saiba que Deus é bom e que você pode confiar plenamente em Deus, que Deus nunca vai falhar. Ele não quer que você saiba disso, né? Ele não quer que você se dê bem na sua vida. Esse é o nosso adversário. Por isso ele nos ataca, né? Agora nós temos todas as condições dadas por Deus para contra-atacar seus ataques. Deus mesmo deu essas condições. Eu quero falar um pouco hoje sobre a palavra meditação. E Paulo fala aqui do culto racional. Culto racional é meditação. Meditar é pensar forte, é pensar profundamente. Significa também refletir e ter contemplação mental, né? Isso chama-se meditar ou culto racional. A meditação, ela serve tanto para o bem como também para o mal. Como diz as escrituras em Filipenses 4, verso 8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, a Bíblia nos diz como devemos pensar. Não podemos pensar como queremos, mas pensar da maneira correta. Pensar, aleluia, no que é correto e justo. Então, pensando nessas coisas, conforme aqui diz Filipenses, em coisas boas, em coisas construtivas, porque Deus nos chamou para construir, Deus nos chamou para criar atmosferas construtivas, de alcançar objetivos. Pois dos pensamentos, primeiro vem os pensamentos, posteriormente vem as palavras e até mesmo as ações, né? E se seus pensamentos são bons, então as suas palavras serão uma bênção. Veja bem, Provérbios 15, 30 nos diz assim: a luz dos olhos alegra o coração e a boa notícia fortalece os ossos. Se você observar, quando você ouve uma notícia ruim, principalmente quando é contra a tua pessoa, você se sente muito bem. Se sente bem? Não, fica até doendo. Veja bem. Então, se vem uma notícia ruim, é porque alguém não está tendo o pensamento correto. E ele recebe uma unção errada para destruir até mesmo os ossos da pessoa. Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Essa igreja aqui não deveria ter problema de ossos. Porque se você começar a falar coisas boas, se você trazer notícias boas, mencionar coisas boas, todos os problemas de ossos seriam resolvidos aqui. É o que diz a Bíblia, traz saúde aos ossos. Você quer ser uma pessoa que cura os ossos, os problemas dos ossos dos outros? Medite em coisas boas e traga palavras boas e você será um grande curador divino. Veja, Deus vai operar curas através de você pelas palavras. Aleluia. Mas também bem aí, Satanás, o nosso adversário, quer que você pense algo mal, né? Ele te inspira, ele distorce as coisas, e ao distorcer ele traz morte e destruição. Por exemplo, Provérbios 11, 9 diz assim: o hipócrita com a boca destrói o próximo. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Às vezes nós estamos esperando, em muitas ocasiões, que vai se apresentar um espírito maligno e vai destruir. Mas aqui a minha Bíblia diz que a boca do hipócrita destrói o seu próximo. Veja, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então o conhecimento é que nos liberta do engano, nos liberta das mãos do adversário. Provérbios 12, 20 também nos diz assim: no coração dos que maquinam mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Você tem aconselhado a paz? Então você é uma pessoa alegre. A Bíblia diz isso. Aleluia. Agora, Satanás tem todo o direito de nos atacar por causa da queda do homem. O homem caiu. Então foi estipulado um lugar ou uma área de combate, e esse lugar que foi estipulado é a mente do homem. E há dois que batalham nessa mente para tomar o controle do ser humano. Esse é Deus e o diabo, o nosso inimigo. Então toda batalha, ela se dá primeiramente, sempre será na mente. Então esse acordo foi feito, e a batalha seria na mente do ser humano. Então quero que você veja bem a amplitude disso, porque tudo está na mente, inclusive a transformação do teu corpo, inclusive a fé para o rapto, inclusive todas as bênçãos de Deus, elas só podem vir se na mente, na tua mente, estiver esse pensamento. Aleluia. Então, quando ele tem esse direito de vir na nossa mente, porque ali é o lugar de confronto, ele vem na mente ou nos pensamentos adversário, né? Não importa quem seja a pessoa, ele pode ser o pastor, ele ataca a mente do pastor, ele ataca a mente do diácono, ele ataca a mente do novo convertido, ele ataca a mente do profeta. É ali o campo de batalha. Ele tem direito de ir lá na sua mente, na minha mente, e combater com pensamentos, né? Aleluia, porque essa é a área de combate. E quando vem um pensamento incorreto, devemos rejeitar aquele pensamento, porque ele atua bem ali. Porém, às vezes, acontece que não rejeitamos o mau pensamento. Ele vem inspirado e entra na sua mente, o mau pensamento. E muitos, então, abrigam aquele pensamento, veja, acolhe o pensamento errado, né? Acolhe aquela inspiração errada, aleluia, e esse então pensamento começa a se formar e formar um corpo maior, não? E logo isso vai germinar, e depois de germinar concebe e dá luz, ou quer dizer, consome, dá cumprimento àquele pensamento. Em Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. A tentação vem na mente. Veja, tudo está na mente. Você não é tentado de outro jeito a não ser pela mente. Tem que vir por ali. Ninguém, verso 13, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, o adversário, sabendo qual é o teu maior desejo, as tuas fraquezas, ele vai atacar sempre, ou vai colocar pensamentos na concupiscência, no desejo, na fraqueza. Porque se tu é uma coisa forte em algum lugar, o diabo não vai tentar você onde está forte, porque ele vai perder a batalha. Ele tem que ir onde você é mais débil, no elo mais fraco. Verso 15: depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, é uma concepção, há um aceitamento, e depois aquilo então vai germinar. Isso dá luz ao pecado, a Bíblia diz. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a morte, ela só pode chegar em você através da tua mente. A morte pode vir somente por esse meio, não existe outro meio. Então esse é o processo da morte. E então temos que abortar todo pensamento contrário à vida, contrário ao que diz a Bíblia. Abortar esse pensamento. E a mente é um ventre onde é gerado as coisas boas e as más também. Depende da tua decisão de receber um ou outro. E quando vai se abortar um pensamento mau, ele vem. Você não espera, e daqui a pouco você está tendo até um filme na sua mente, de tudo concorrendo. E se esse pensamento é um pensamento mau, né, você tem que abortar isso. E o abortar do pensamento que vem sobre você é tão dolorido quanto um aborto natural. O natural tipifica o espiritual. Não é fácil abortar pensamentos errados, mas tem que ser abortado, porque se não for abortado, ele vai germinar e vai concluir aquilo. Pode levar 9 meses, um ano, não sei quanto tempo de germinação vai dar, mas ele vai fluir. Então temos que abortar. O reverendo Brana nos fala na mensagem A Palavra Falada, é a Semente Original 79. Ele diz assim: Agora vamos voltar agora e subir novamente e descer para algo. Você recorda a respeito que foi o culto no último domingo? O portão para a alma. Você recorda? Agora há um ventre físico e há um ventre para o espírito. Você crê nisso? Há um ventre espiritual e um ventre físico. E a mente é o ventre para o espírito. Por quê? Agora recorde, eu lhes disse no último domingo e desenhei aqui para vocês as cinco sentidos pelos quais essa semente externa entra: visão, paladar, tato, olfato, audição. E cinco do lado de dentro, que é consciência, pensamento e assim por diante. Cinco do lado de dentro. Agora do lado da vida somente um, pois está nas bases de você ser um agente moral livre para aceitar ou recusar aquilo. Então ali entra o livre-arbítrio. Vem os pensamentos do diabo e você tem o livre-arbítrio de aceitar e concordar e querer engravidar daquilo, ou você pode simplesmente não rejeitar aquilo. Ele continua no verso 80: é assim que o adultério, assim é cometido o adultério espiritual. Quando você, conhecendo melhor da palavra, através das comunicações das mentes, toma uma mentira do diabo contra a palavra de Deus. Isso é exatamente o que Eva fez. Primeiro, através da comunicação espiritual, que veio através de crer na mentira de Satanás. Então veja, a comunicação espiritual, você agora está tendo uma comunicação espiritual aqui. Você não vê as minhas palavras, você não vê como elas, mas elas estão chegando aí. Então quando o Satanás, através de Caim, através da serpente, melhor dizendo, começou a ter uma comunicação espiritual, lançando sementes, palavras na mente de Eva. Então primeiro através da comunicação espiritual, que veio através de crer na mentira de Satanás no ventre da sua mente. Então na sua mente que você tem que receber. E aquilo poluiu a sua alma e colocou a morte na alma. Então o ato natural aconteceu. Então veja que o mensageiro que diz: ninguém tem um ato de adultério natural sem primeiro ele conceber isso na mente. Ele tem que adulterar primeiro na mente. Ele deve ter recebido a semente primeiro na mente e deixado aquilo fluir e crescer. E essa é a única maneira pela qual uma mulher pode alguma vez cometer adultério contra o seu marido. É primeiro permitindo que algum homem fale com ela sobre isso. Veja, se uma mulher não vai ouvir outro homem, se ela não ouvir, não tem como ela cometer adultério. Mas se ela conversar e esse homem começar a lançar palavras e ela recebe aquelas palavras, ela vai cair mais cedo ou mais tarde, porque ela está acolhendo o pensamento ou acolhendo a palavra. E aqui ele diz: é primeiro permitido que algum homem fale, então recebendo outro homem que não seja seu marido. Então ela está cometendo adultério. Quando a noiva de Jesus Cristo deixa os credos e dogmas feitos pelo homem tomar o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. 81. Não disse Jesus: quem olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração? Olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. O coração não é o coração esse aqui. O coração é a mente. Porque ele permitiu que isso entrasse em sua mente. Esse é o ventre. Ele começa a mover as coisas. Satanás entra aí. Então aí está o problema todo, né? É não discernir ou deixar que o pensamento errado tome conta da sua mente. Aleluia. Bem, nós temos também aqui o mensageiro nos dá uma receita, uma delas, como vencer os pensamentos maus. Porque os pensamentos maus são diferenciados, diversas coisas. Mas um deles aqui, perguntas e respostas número 4, na pergunta 12. Irmão Brana, por favor, explique. Como uma pessoa conhece se ele está pensando os seus próprios pensamentos ou se o diabo está colocando o pensamento em sua mente para fazer pensar mal, especialmente se tu sabes que não queres pensá-lo? O mensageiro então responde, 67. Então, se isso é contrário à palavra, esses pensamentos, é o pensamento do diabo. Se isso está de acordo com a palavra, isso é um pensamento de Deus. Se os pensamentos são errados, isso é o diabo. Se são bons pensamentos da palavra, é de Deus, e o pensamento é de Deus. E na pergunta, então, 13b, se for o caso que o diabo está colocando pensamentos em tua mente acerca de certa coisa, como podem ser vencidos ou eliminados? 68. Tome simplesmente o vice-versa disso. Se o diabo te faz pensar que tu sabes que é um cristão, ele trata de dizer que você não é um cristão, simplesmente tome o vice-versa. Diga, eu sou um cristão. Enquanto sua experiência concorda com a palavra, diga, eu sou um cristão. Da mesma maneira, qualquer outra coisa. Quando responderes a essa, por favor, ore por mim. Aí ele pediu oração, o irmão Brana orou por ele. Então veja, a maior batalha jamais pelejada é na nossa mente. Tudo está aí. Todo o processo do bem, do mal, da vida e da morte está aí. Nós vamos indo mais. Agora, a palavra meditar, que é o culto racional, é também aplicar uma profunda atenção ao pensamento. Quer dizer, você atentar profundamente nos pensamentos para ver se aqueles pensamentos são corretos. Porque você está recebendo o pensamento e você tem uma alma, um livre-arbítrio. E você pode simplesmente ver que aquilo não está correto. Então você pensa profundamente sobre aquilo. Não, isso eu estou pensando, não está, concorde com a palavra, né? Então também meditar significa fazer considerações. Você considera se é ou não é. Também significa conhecer algo, discorrer ou conseguir algo. Porque você nunca jamais pode conseguir algo sem primeiro pensar no algo. Você não pode agir sem primeiro pensar no agir, do que vai fazer. Então a palavra discorrer também é pensar como adquirir, refletir, inventar algo e caminhar sobre esse assunto. Então, por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos meditar. A meditação, Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não é o pecador que está no mundo, irmão. O ímpio é a pessoa não pia que está dentro da igreja. O ímpio, ele é contrário à moralidade, ele não tem moral. E o ímpio é o que está sentado muitas vezes no seu lado. E ele gosta de dar conselhos, porque os conselhos dele vêm pela uma informação. Ele vai lhe dizer algo para perverter a sua maneira de pensar. Por isso você tem que estar sempre vigilante para ver o que você está recebendo, que tipo de informação você está recebendo. E continua a Bíblia: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí, ó, ele faz a diferença dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita, ou na palavra medita, de dia e de noite. Aqui está uma coisa que o povo tem falhado, irmão. Você não pode nascer de novo sem ter meditação. E meditar no que, irmão? Na palavra de Deus. Você não tem que meditar. Aí é um esforço da tua parte. Diariamente sentar e meditar na palavra. Ter as suas leituras. Meditar, desfrutar. Porque isso vai colocar uma semente lá dentro. Se você sentar na frente da TV e olhar tudo, aquilo vai encher a sua mente e vai produzir algo mais cedo ou mais tarde. Se você fica na internet ouvindo um monte de coisa e coisas que não convêm, e você vai deixando aquilo, você está abrigando, aquilo vai produzir, ou hoje ou amanhã, vai produzir aquilo que está sendo injetado na sua mente. Aleluia. Em 1 Timóteo 4, vocês estão aí ainda? Digo amém. Verso 15 diz: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então veja que a meditação e perseverar na meditação salva você e salva até os que te ouvem, porque quando você vai falar, você só fala o que está cheio à mente ou o coração. Se a sua mente agora está cheia de meditação da palavra, automaticamente vai sair e vai salvar outros, porque está a salvação em você através da meditação da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4, verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim me dará, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a sua vinda? É. Essa palavra vinda, sua vinda, nesse lugar que está aqui em Timóteo, no idioma grego, significa sua aparição. Aqueles que amam a sua aparição. Aleluia. Então o Senhor vem revelar-se para aqueles que estão esperando a sua aparição. Em outras palavras, o Senhor vem para aqueles que estão pensando. Aleluia. Aqueles aquele que espera, ele pensa. Ele pensa na sua vinda e medita nisso profundamente, dia e à noite também. Veja só, na mensagem Evangelismo do Tempo do Fim, página 11. É o mesmo hoje em dia, quando estão vendo suas obras. Agora já temos visto e ainda estamos presenciando a aparição do Senhor. Recorde, aparecer e vinda são duas palavras distintas. Aparecer e logo chegar. Agora mesmo é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias aqui, conosco, nesses últimos anos. E esse é o sinal da sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que ele é o mesmo, porquanto o humano não pode fazer essas coisas quais vocês estão vendo o Espírito Santo fazer. Então esta é a aparição do Senhor. Recorde, foi falado em ambos lugares de aparecer e vir. Então você vê que, se, como aqui o apóstolo Paulo está falando, amarem a sua aparição. Então, para você enxergar Deus, você tem que ver o Espírito Santo. E para você ver o Espírito Santo, você precisa primeiro ver a sua palavra, meditar nela, e aí então você vai ver a sua aparição. Essa é a coisa que vem antes do arrebatamento, a sua aparição. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo: quem ama a sua aparição? Veja, quantos de vocês amam a sua aparição? Oh, eu nem sabia que ele estava aparecendo por aí. Como vão amar se eu nem sei o que é isso? Veja, as pessoas não estão com o pensamento ainda colocado lá. Elas estão com o pensamento tão longe que não estão enxergando isso, não estão vendo. Eu tenho visto as pessoas falarem do que Deus vai fazer amanhã, daqui a 1000 anos, ou após 1 milênio, o que Deus fez lá no irmão Brana, mas nesse exato momento, o que ele está fazendo? Talvez esteja num recanto do céu tomando chimarrão. Não, ele está manifestando a sua aparição aqui. Aleluia. Então, aqui o mensageiro, o apóstolo Paulo, ele diz: quem medita na sua vinda, veja bem, aleluia, que está aqui na forma de aparição. Então, é uma coisa tremenda. Deus está em nosso meio e não estamos amando isso, não estamos meditando nisso, não estamos profundamente analisando isso, que ele está bem em nosso meio através da aparição. Se eu não ver isso, eu não vou ver a outra etapa, não. Aleluia. Veja na mensagem, não tem mais 66, ele diz: há uma palavra usada diferente, o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo. Vê, são duas palavras diferentes no total. Vê, agora Cristo está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo a sua igreja junta em unidade e fé e poder na palavra, tudo junto, que quando ele volta encontrará a mesma igreja. Então aqui o mensageiro está mostrando que tem um aqui e um que vai voltar. Um está aparecendo e outro vai voltar. E está escrito aí, está escrito na Bíblia. Eu não estou vendo a aparição, estou esperando outro. Ele está aqui, veja, e ele está fazendo algo, porque toda igreja, a igreja do Senhor, logicamente, ela tem que ter só um tipo de fé, irmão, a fé que uma vez foi dada aos santos. Existem montes de fé, mas existe uma só fé original. A Bíblia diz que Deus enviou um ministério quíntuplo, original, porque tem muitos paraguaios, não é? Chinês, que não são original. Mercadoria não original, fé não original. E que esse ministério, que é o Espírito Santo nesse ministério, trabalhando para que todos tenham a mesma fé, a mesma revelação, o mesmo poder, a mesma compreensão. Porque eu não posso ter fé se eu não compreendo as coisas, irmão. A fé vem pelo meditar na palavra. A fé vem por você examinar as escrituras e meditar, e meditar. Então virá fé. O ouvir não é ouvir só com o ouvido, mas é ouvir pelo, com o espírito, ter uma só fé. E a nossa fé tem que ser a mesma fé apostólica, porque Deus deu uma só fé. E o espírito de Elias trabalharia para nos levar à única fé dada aos santos lá no princípio. De volta a fé que os apóstolos tinham, a mesma fé, a mesma revelação, a mesma Bíblia. Mas agora ele está aparecendo em nosso meio. Ele está em nosso meio. E quem pode vê-lo? Quem pode saber disso? Você somente o sabe se você meditar nisso. A sua mente tem que estar ocupada com isso. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem: irmão, eu quero o amor de Deus. Eu vou te mostrar o que o mensageiro nos diz, como ampliar ou aumentar o amor de Deus. Porque Deus é amor, Deus é a sua palavra. Perguntas e respostas número 3, 206. Qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o evangelho. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Leia a palavra e ore. Leia a palavra e ore. Leia a palavra e ore. Ler não é ler como jornal, irmão. Jornal eu leio, boto fora. Não, esse ler é profundamente meditar. É o culto racional que o apóstolo Paulo fala. Aleluia. Porque meditando na sua palavra vai encher teu coração de amor. Por isso você vê tão pouco amor, porque meditam demais na palavra. É isso? Bastante? Não tem amor. Se multiplicar a iniquidade, o amor quase se esfriaria. Mas a iniquidade tem que vir primeiro no seu pensamento. Você tem que estar ocupado o teu pensamento com outras sementes, com outras informações, com outras coisas. E aquilo não traz amor. O amor só traz através da palavra de Deus. Você não consegue, ó, Deus, manda amor. Pum, ó, caiu o amor aqui, irmão. Caiu, irmão, ó, entrou aí. Sem ler isso, sem meditar nisso. Vai ter amor se você meditar. Comece a ler a Bíblia. Comece a estudar a Bíblia. Comece a tirar todos os dias 4, 5, 6 capítulos. O amor vai começar a mexer. Você começou a ler a Bíblia, dali a pouco você já vai sentir algo. Está meditando aquilo, dali a pouco você lê uns 4, 5 dias, dali a pouco, quando você vai querer parar, aquele algo, leia mais. Veja, já está acontecendo algo. E aí está a chave de toda coisa, a chave de tudo. Perguntas e respostas número 982. No jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem. Deus tomou seu coração. Esse é o trono de Deus, onde Deus habita, no coração humano. E agora isso é intelectualmente. Por certo, então, um homem e uma mulher que são nascidos de Deus atuarão de acordo ao reino a quem pertence. Aleluia. Isso me faz gritar. Por quê? Porque quando você sabe que você tem passado da morte para a vida, ora, você odeia o pecado. Vocês odeiam o pecado? Ou o pecado é legal? E você ama Deus? Você ama Deus? E medita na palavra noite e dia. Não está amando. Você se susterá sem importar se morre ou não morre. Você se oporá ao errado, chamará o errado de errado e caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que seu espírito, a vida que está em você, provém de outro lugar, onde tudo é santo e puro e virgem e sem mancha. Veja, de onde vem? Vem do céu, vem dos lugares celestiais, mas vem pela palavra. Tem que estar na sua mente. Agora veja que a própria meditação, o culto racional, traz o novo nascimento. Eu tenho visto muitas pessoas pregar: busca o novo nascimento, irmão. Ele fica buscando, me dá o novo nascimento. E aí, irmão, ah, senti que nasci. Isso é que é o evangelho errado. Ninguém nasce assim. Novo nascimento não é isso. E desceu do céu o novo nascimento, pum. E aí, irmão, agora eu sou um bebezão. Vamos ver o que o mensageiro diz que é novo nascimento. Na personificação do cristianismo, 111. Então Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo. Esse é seu intelecto com o qual você pensa. Um novo modo de pensar. Então quando ele te dá um novo modo de pensar, você vai dizer, sim, correto, a Bíblia parece tão racional, eu não acreditava naquilo, agora eu creio. Agora, aí está o seu grande reavivamento. Eles dizem, sim, claro, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar a Jesus, tudo bem, isso é bom. Esse é apenas o seu primeiro. Então ele disse, depois disso te darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Não, eu quero fazer o que é correto. Então veja que o novo nascimento, que é uma mudança de coração, a mudança é uma maneira diferente de pensar. Você não pensa mais como pensava, você pensa agora porque de outra maneira. Você está meditando nisso aqui, está examinando as escrituras, você ama estar meditando. Isso vai mudar a sua maneira de pensar, porque os seus pensamentos serão, porque você só tem pensamentos através de informações. Então você está pegando informação correta, que é a palavra de Deus, Então isso vai formar o seu pensamento. E logo o seu pensamento então agora é novo, é sadio, é correto, é como nós lemos lá, está bom agora. E o que vai trazer isso? Um novo desejo. Um desejo de fazer coisa correta. Você não tem desejo de fazer coisa errada, porque no seu pensamento não tem coisa errada. Só tem a semente correta, a palavra correta. Você está meditando uma vez por semana? Ou uma vez por mês? Anual? Minha meditação é anual, irmão. Então eu vou dizer para você, você não estará no rapto, com toda certeza. Não vai estar, irmão. Aleluia. Então depois disso que a pessoa mudou a sua maneira de pensar, veja bem, então automaticamente o seu desejo vai mudar. Porque o desejo vem do pensamento. O pensamento agora está correto, vai vir um desejo. A pessoa peca porque ele tem desejo de pecar, mas antes de ter desejo, ele concebeu isso na sua mente. Então, depois desse novo nascimento, que vem, veja bem, seu intelecto, a forma que você pensa, mudou agora. Isso não é de um estralar de dedo. Você realmente tem que ter uma vida meditando. E é bom meditar na palavra. Quanto mais você medita, mais você quer meditar, mais você quer ler, mais quer saber, mais quer... Porque a palavra de Deus é vida. Então, depois que você tem essa maneira nova de pensar, agora você pensa correto, você pensa de acordo com a palavra, você agora tem o sentimento correto, então Deus vem habitar em você. Aí Deus entra no seu espírito com o seu Espírito Santo. Na mensagem A Unidade de um Deus numa Única Igreja, 99. Porém, a obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você. Deus se assenta no trono do seu coração. O coração é o quê? O que é o coração? É esse músculo aí. Então Deus vem nesse músculo aí. É isso? Então Deus se assenta no seu coração. O que é o coração? O seu pensamento, sua mente. É onde está o teu espírito. E aqui ele continua. Ele se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle. E ele fica controlando as suas emoções, controlando os seus poderes, controlando as suas concepções, e te fazendo um com ele em companheirismo e amor. E Deus te enche de amor, ele te enche de poder, ele te enche com o Espírito, ele te enche da sua própria natureza divina. E ele muda a sua natureza carnal para uma natureza, então, nova natureza, para a sua natureza. Então nisso, você se torna uma nova criatura em Cristo. Quando Paulo disse algo, ele disse assim: não vivo eu, ele não mentiu, irmão. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Quer dizer, ele está dizendo, quem tem o controle agora é o Espírito Santo. Ele controla, ele que dirige. E eu nem posso pensar, eu só penso o que ele pensa. Porque aí você é um com Deus, ele vai pensar, você vai fazer só de acordo com o pensamento de Deus. Quantos gostariam de chegar a esse ponto de entregar? Isso é entregar a sua vida realmente a Deus. Amém. Aleluia. Veja bem, para nós temos uma promessa, irmão, de nós sermos, nossos corpos serem transformados de corpo mortal para imortal. Mas para mudar o corpo, primeiro tem que mudar o controle do corpo, que é a mudança de pensamento, a sua mudança de mente. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, conformar é, quer dizer, se adaptar ao mundo. O ensinamento, a instrução do mundo. Nós não temos que nos adaptar e nem nos conformar. Conformar quer dizer tomar a forma do mundo. Ah, o mundo diz que é assim. Eu com isso, eu quero saber o que diz a palavra. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entender. Por isso que a Bíblia diz que o diabo cegou o entender das pessoas. É na mente. Ele põe uma coisa ali, a pessoa não entende direito, é o suficiente para ele não chegar ao novo nascimento. Veja, então aqui, transformai-vos pela renovação do pensar, do entendimento. Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está a resposta. Nós não temos outro caminho, irmão. Não podemos viver aí de ilusão. Nós temos que ter uma mente tão forte, forte com a palavra. Veja, como você vai receber, como eu vou receber a transformação do corpo, se você tem uma mente cheia de sementes do maligno, cheia de sementes e opiniões e coisas diferentes do que diz a palavra de Deus. Não vai ser transformado? Não vai, irmão. Não vai conseguir nem o novo nascimento. Hã? Aleluia. Então, como vão nascer de novo se não muda a maneira de pensar? Porque na maneira que você pensa, então logo você vai agir. Eu quero mudar. Eu quero estar no arrebatamento. Eu tenho que estar meditando nessas coisas, meditando e amando a sua aparição, para que eu possa esperar aquele que vem também. Aleluia. A escritura na parede 6. O cristão nascido de novo nunca terá fim, porque ele tem vida eterna. E a vida eterna é parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra no grego, a palavra zoe, é vida de Deus. Quando Jesus falou, ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Esta mesma coisa é usada outra vez. Portanto, um homem que nasce de novo, seu espírito é mudado. Veja, seu espírito é mudado, o seu desejo é mudado. Mas para o desejo mudar, primeiramente tem que estar mudado. E ele se torna parte de Deus, tanto que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno como Deus é eterno, porque agora ele é uma parte de Deus através do seu nascimento espiritual. Então, o culto racional que Paulo nos fala, é aquele culto que vai criar a atmosfera, que vai chocar os ovos da palavra. Vamos falar assim, né? E a galinha choca, né? Para sair os pintinhos. Nossa, então o culto racional é, você vai criar a atmosfera para nascer dentro de você um filho de Deus. Aleluia. Você vai criando a atmosfera para o rapto. Você meditando, aquilo vai tomando controle. E daqui a pouco você está transformado. Aleluia. Veja, eu admiro muito o profeta de Deus. Ele fazia coisas se moverem, fazia coisas voarem. E nós fizemos também, nós pegamos. Ele não fazia assim, ele ordenava. Ele disse que aquilo ele fazia não era nem pelo poder de Deus, nem pelo poder de Satanás, era a fé dele já. Uma fé que é construída. Agora, tudo tem um preço a ser pago. A Bíblia diz que é com esforço que nós tomamos o reino. Não é sem esforço, irmão. Esse negócio são esforços, Jesus vai me levar, o eleito não se perde. O eleito não se perde porque ele luta como Jacó. Ele é um lutador, ele realmente quer, ele realmente vai, ele realmente faz. Ele realmente, eu vou mudar minha maneira de pensar, eu vou parar isso aí, né? Aleluia. Isso é um esforço, porque você vai ter que tirar mais tempo para Deus. Não quando sobrar tempo para Deus, não, sobrar para você. Primeiro reino, primeira meditação. Primeiro vou sentar e vou ler, vou examinar, vou orar, vem pensamento mal, vou mudar a forma de pensar, vou repreender, não vou aceitar. Leia a Bíblia, ore a Deus, até que essa forma nova de pensar domine a sua vida. Você pode dizer graças a Deus? Então, aí nós temos que conquistar o inimigo, pois bem aí que ele trabalha. Ele sabe que se ele colocar alguma coisa para você se interter e você não meditar, ele sabe que você não vai chegar lá. Isso nós vamos falar nas próximas partes, para você ter entendimento. Nós temos que entender, aprender, compreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos em pé em nome do Senhor. Quantos podem dizer para Deus: Senhor, eu quero mudar minha maneira de pensar e vou rejeitar todos os pensamentos que são contrários à tua palavra. Não vou abrigar eles, não vou dar corda para eles. E abortar dói. Dói. Porque o pensamento vem, parece que é o paraíso. O diabo vem e põe lá na sua imaginação, porque a imaginação faz parte do pensamento. E aí ele cria um filme, né? E aí você fica se vendo no paraíso pecando. Isso você vai ter que mudar, irmão. Porque se tu agregar aquilo ali, pode que hoje não aconteça nada, talvez daqui um ano não, mas um dia vai aquilo sair para fora. Então aborta a semente errada. E vamos fazer aqui como Paulo nos fala em Romanos. Não, Romanos não, é Filipenses. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Oh, irmão, não tem nenhum pensamento bom. Não tenho nada. Está aqui cheio de coisa boa. Um manancial infinito de coisas boas. Pegue e comece a meditar. E você vai ver o que vai acontecer. Se tu começar hoje seriamente, daqui, não dou 7 dias, 7 dias tu já vai dizer: pastor, não sou mais a mesma pessoa. Está meditando, irmão? Estou. Ah, irmão, não consigo. Está meditando? Está orando? Então tu está fadado a perder mesmo. Mas se você está meditando na palavra, examinando a palavra, eu gostaria muito de ver quantos esse ano vão ler toda a Bíblia. Então já estão. Se não começou, está atrasado já há 20 dias já. Tem até programas de leitura para a Bíblia, para ler um ano inteiro. Meditar, esforçar e ler, examinar e se alegrar. E é tão bom ler, e é bom, e aquilo vai tomando conta, e dali a pouco Deus toma conta de você. Ah, Deus me livre, Deus me toma. Deus me livre? Não, Senhor, não me livre. Pode tomar conta de mim. Incline a sua cabeça enquanto oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos sim, ó Deus, conquistar o inimigo, vencer o inimigo, mudar a nossa forma de pensar, porque queremos e amamos a sua aparição e a sua vinda. Queremos, ó Deus, que tu venha manifestar-se, aleluia, de uma maneira especial, porque cremos pela fé que o arrebatamento da igreja está às portas, a ressurreição está às portas, ó Senhor. E quando terminar essa etapa, quem está dentro está, quem não está nunca mais vai estar. Nós queremos aproveitar essa oportunidade hoje de aceitar a Ti em nossos corações. Ó, Senhor, nos dá da Tua grande graça e o amor divino para que possamos ler e orar até sermos cheios desse amor, cheios desses pensamentos puros, cheios desse culto racional. Ó, Senhor, porque isso trará para nós o novo nascimento e o selo de Deus em nosso coração. Dá agora a tua bênção para teus filhos, porquanto nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, eu quero convidar